Aleluia! Glória a Deus! Podem sentar, queridos. Queridos irmãos, vou falar de um assunto que muita gente não gosta, mas que está na televisão, na mídia, nos jornais e está também na Bíblia. Apocalipse 21 diz: e vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugarei dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Glória a Deus. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Diz-me ainda: tudo que está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Misericórdia. Há textos que a gente diz amém e há textos que a gente diz misericórdia. Querido Deus, te louvamos por teu amor e por esta palavra em nome de Jesus. Amém? Queridos, poderíamos ser um estudo bíblico sobre este tema, mas eu quero falar em poucos minutos, porque o que ouvimos aqui, se fosse testemunhado em Sodoma e Gomorra, provavelmente alguns se converteriam, mostrando o poder de Deus, a cura transformadora, salvadora, restauradora na vida da nossa irmã Babi, na vida da nossa irmã Neide. Deus é poderoso para restaurar, revigorar aquele que estava à beira da morte. Mas iremos falar, estão brincando com as coisas de Deus. Estão brincando com a vinda de Cristo. Filmes, seriados, livros sobre o fim do mundo. As coisas de Deus são sérias e verdadeiras. E o apóstolo Pedro diz que ainda o Senhor tem tardado a sua promessa para que as pessoas não se percam, mas que reconheçam quem é Deus, chegue ao pleno conhecimento da verdade, arrependam-se e sejam salvos. Deus poderia ter acabado o mundo logo após o dilúvio. Estava todo mundo salvo. 8 almas. Mas Deus não fez isso. O amor de Deus é imenso. A misericórdia do Senhor é tremenda. São as causas de não sermos consumidos. Mas, queridos, também não poderemos esquecer que Jesus está voltando. Dois extremos perigosos. Primeiro, marcar a vinda de Cristo. Quantas pessoas já marcaram o fim do mundo? E aí, lá no interior, no meu interior, diz, rasgaram a boca no arame. Se deram com os burros na água, ninguém pode marcar, porque só Deus sabe quando ele vai mandar Jesus para resgatar a sua igreja. Então, queridos, isto de marcar a vinda de Jesus, marcar, pode trazer uma descredibilidade. 92, saiu um livro, 92, O Princípio do Fim. E, não vou citar por questão de ética, alguns pregadores que estão na televisão disseram, Jesus está voltando. É realmente 92? Fora as outras datas que tinham se marcado. Mas a Bíblia diz que Jesus virá e não tardará. E ele nos convida aqui em Apocalipse dizendo, o Espírito e a noiva devem dizer, vem. Aquele que ouve essa palavra deve dizer, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A igreja deve dizer sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja, como noiva, precisa estar preparada para encontrar-se com o Senhor. Porque ele pode voltar agora. Ele não precisa do dia 21. Ele não precisa dos cálculos matemáticos. Deus confunde, porque a matemática de Deus é totalmente diferente da matemática humana. Deus multiplica como ele quer. A força de um homem e uma queixada mata 500, mata 1000. A espada de um canhoto mata o rei. Tocar de uma trombeta destrói muralhas. Então a força de Deus é diferente da força do homem. No entanto, o Senhor voltará, mas no tempo dele. Não na matemática humana, mas na matemática divina. Qual é a nossa matemática? Serve para nós, para os nossos cálculos e até para as nossas dívidas. Mas a matemática de Deus flui conforme ele quer. João diz, eu vi um novo céu, então haverá um novo céu. João diz, eu vi uma nova terra, então haverá uma nova terra. E quantas vezes, quando eu estou descendo ali no polo, eu vejo aquele marzão bonito, e sempre vem na minha cabeça esse versículo, e o mar já não existe. Olha, quando eu venho ali descendo o polo, eu fico pensando, se o carro voasse, eu queria pegar aquela, aproveitar aquela ladeira ali e planear até o mar. Que coisa linda, né? Ali é muito bonito. Vê aquele mar tão lindo. Mas Deus fará conforme ele quer. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Há uma visão para a igreja. Estamos marchando para a terra prometida. Estamos marchando para Jerusalém celestial. O nosso lugar não é aqui. Estamos de passagem. Precisamos viver bem, amém. Mas precisamos lembrar que o nosso gozo maior é no céu. Não somos aqui, nem viemos para ficar. Somos cidadãos do céu. Estamos passando. E aí, como a noiva ataviada para o seu esposo, esperando, ansioso, esperando, ansiosa, esperando com alegria o encontro com o Senhor. Precisamos nos lembrar disso, irmãos. Os gozos da terra são passageiros. E passam tão rapidamente. De vez em quando vem na minha cabeça aquela vontade de escrever algum verso. E eu estava pensando, essa semana, eu disse, eu pensava que a vida passava depressa. Mas ela não passa depressa. Ela voa. Ela voa. Ela não passa depressa. Ela é muito mais rápida do que o que nós pensamos. A vida, diz o salmista no Salmo 90, é como um conto lixeiro. Então precisamos nos lembrar que o nosso maior gozo é no céu. Amém? Quero ir para o céu, eu quero estar no céu. Então eu ouvi uma grande voz do trono. Meus irmãos, será que temos escutado a voz do Senhor? Cuidado. Aí vem o noivo. Não precisamos estar dormindo, precisamos estar alerta. Como as 5 virgens prudentes com azeite, preparado, esperando o grito. Aí vem. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Já pensou, queridos irmãos? Aí sim, olha, aí não teremos mais pecado. Deus habitará conosco. Eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Esse choro, essa luta. Estive visitando hoje uma amiga do irmão Eliel, médica, e ela chorou. Eu disse, não chore, Deus vai lhe abençoar, Deus vai curar. Fiquei muito comovido, viu, Eliel? Precisamos marcar uma sequência de visita ali semanal. Deus vai enxugar toda lágrima. Jesus nos ama. Já pensou, irmãos? Quantas vezes, eu não sei vocês, mas não tinha um lugar mais gostoso de chorar, que era o colo da mamãe, né? Mas vai ter um lugar melhor, o colo de Deus. Porque ele vai enxugar a lágrima. E nunca mais haverá pranto, nem luto, nem dor. Aleluia. E ele diz, porque as primeiras coisas passaram, tudo agora se faz novo. Você crê nisso? E aquele que está sentado no trono diz, eis que faço nova todas as coisas. Irmão, aquela dor na coluna vai surgir, sumir, amém? Aquele reumatismo entrevado vai sair. Você vai ficar um menino na presença do Senhor, aleluia! Todas as coisas, você será novo. Olha, querido, vai correr. E eu me lembro do Salmo 19, que diz, como noivo que sai do seu tálamo a correr pelos campos, vai correr na presença de Deus. O Senhor renova todas as coisas. E acrescenta, escreve essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Disse mais ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E aquele que tiver sede, darei de graça da árvore da vida. Ou melhor, desculpe, da água da vida. Falei na minha introdução, quantos galhos estão secos. Hoje o Senhor chama para dar água da vida. Quem sabe você entrou aqui desanimado, triste, ressecado pelo pecado. Pecado resseca, irmãos. Como o pecado resseca. Mas Jesus transforma. Pega uma foto sua antes de você ser crente, depois quando você é crente, dá uma olhadinha assim, como você está bonitão agora. Você olha assim, rapaz, isso era eu? Olha que coisa linda. É Jesus que faz isso. É a fonte da água vida. E eu convido você nesta noite para beber desta água. Jesus disse à mulher samaritana, a água que eu te der, olha, vai fluir dentro de você e vai jorrar água para a vida eterna. Jesus é a solução. A vida é curta, mas se você entrega a sua vida a Jesus, ela se torna eterna. Ele é o Pai da eternidade e Ele te ama. Vamos orar nesta hora. Quem sabe, meus queridos irmãos, a dificuldade da vida. Quem sabe, meus queridos, os problemas e preconceitos. Quem sabe, meus queridos, as depressões, quem sabe tantas e tantas coisas têm levado você a um desânimo e a um fracasso. Quem sabe tem pessoas procurando um buraco na terra para se esconder. Eu já vi gente dizer assim, olha, se tivesse um buraco, agora eu ia me esconder. Eu queria sumir do mapa. Eu quero dizer para você, se você tomar da água da vida, se você tomar desta água maravilhosa que é Jesus, você vai querer aparecer. Você vai querer que as pessoas te vejam, porque o teu rosto vai brilhar de uma forma diferente. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar agora. e você está convidado. Se você está passando um momento difícil, se você está com lutas, você vai beber desta água. Você vai dizer: Senhor, eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber desta água, Senhor. Eu quero ser nova criatura. E aí o que tiver ressecado vai ser transformado, vai ser lubrificado pelo poder do nome de Jesus.